Pedro Soares, o Bloco de Esquerda descobriu hoje. Descobriu a forma como o Partido Socialista, sobrepondo a tática eleitoral, e aqui particularmente o Primeiro-Ministro, sobrepondo a tática eleitoral à defesa da democracia, e leva o Chega à condição de principal adversário e depois chora lágrimas de crocodilo se porventura se ocasiona o crescimento do Chega.
Muito bem, muito bem, muito bem.
E o Chega, num tom cada vez mais tonitruante, que se esforça por parecer crescido com atitudes cada vez mais infantis, como vimos hoje, todo o dia, durante o debate neste Parlamento. Agora, Sr. Presidente, eu terminava, porque o tempo já está a terminar, com a seguinte, até porque estamos a partir para o Natal, todos vamos para o Natal, um voto para todos aqui presentes, mas particularmente para estes partidos. Em primeiro lugar, estamos num período pré-eleitoral em que temos assistido partidos a transfigurar-se a si próprios, temos assistido o Partido Socialista a apresentar a proposta de pagar tudo aos professores, com o mesmo protagonista que não quis pagar tudo aos professores enquanto esteve nas funções. Temos assistido ao Chega a tirar os seus temas de baixo, os temas da castração química, os temas da pena de morte, e agora essas são as pensões, e são as pensões exatamente ao seu jeito, sem responsabilidade, sem contas certas, sem trabalho, sem nada, e ambos os partidos, os dois, com um tom altamente confiante para as próximas eleições. Eu sugeria que o PSD, que está na posição da moderação e que está na posição da sensatez e que tem assistido a isto como a única alternativa serena que se apresenta a Portugal, sugeria o seguinte. Em primeiro lugar, ao Chega, que não abusasse,
vou terminar,
que não abusasse da aventura, porque a aventura não dura para sempre. E ao Partido Socialista, que aproveitasse o Natal para oferecer a si próprio um espelho para ver aquilo que esteve a fazer ao país, ou melhor, que não esteve a fazer ao país este tempo todo. E aos portugueses, que vejam no PSD a alternativa de moderação, estabilidade e sensatez que se apresenta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Sr. Presidente de algumas bancadas deste Parlamento, senhores deputados, começo pelo fim. Claro que o PS sabe bem que o seu principal adversário é o Chega. E sabe bem por uma razão simples e fácil de perceber. Porque, de facto, nos últimos 8 anos, o PSD esqueceu-se de fazer a oposição que o Chega depois teve que fazer. Não fosse assim, e o PSD não tinha hoje que anunciar uma coligação com o CDS para conseguir ter mais votos do que o Chega em Portugal. Não fosse assim, e o PSD não precisava de estar a chamar todos, o PPM, o CDS, a ver se tem mais um voto que esta bancada aqui à direita. Há sempre uma desculpa para não se fazer nada. E a desculpa deste Parlamento é sempre muito óbvia. Não serve. Foi uma cópia. Vem atrasado. É demasiado agressivo, é demasiado populista. Com o Chega não queremos fazer nada. Passam as legislaturas e os anos e os portugueses veem o antro de corrupção aumentar cada vez mais sem conseguir fazer, pelo menos, uma regulamentação óbvia daquilo que era importante fazer em Portugal. Há sempre uma desculpa para não o fazer. Pois para nós, desta vez, não houve desculpa. Nós avançámos e, mesmo sabendo que ficaremos sozinhos, no dia 10 de março, teremos os portugueses do nosso lado. Senhor Presidente e senhores deputados, o Chega baseou-se no decreto que saiu desta Assembleia da República, foi vetado pelo Presidente da República e acolheu as sugestões que o Presidente da República aqui fez. Era uma boa oportunidade para o Parlamento dizer presente contra a corrupção, presente contra o interesse instalado, presente contra o interesse viciante que destrói a camada democrática e perturba o Estado. O Tribunal de Contas mostrou-se favorável à proposta que o Chega aqui traz hoje. Mas nada disso conta, porque ao fim do dia nada interessa para PS, PSD, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda e PCP. Ao final do dia só há um interesse para estes partidos, é que tudo fique igual para que nada mude no combate à corrupção em Portugal. Nós estamos do outro lado, tudo fazemos para que alguma coisa mude, mesmo que os senhores não queiram, em Portugal. Hoje assistimos ainda a uma outra desculpa fundamental. Se estas propostas fossem aprovadas, a Operação Influencer nunca teria acontecido. Perdoando alguma ignorância de algumas partes, acho que todos compreendemos a má-fé que aqui está presente. Senhores deputados, vou citar, porque a minha memória não me permite equacionar tudo. Alemanha, Áustria, França, Irlanda, Reino Unido, Polónia, Canadá, Montenegro, Lituânia, Letónia, uma lista infindável que nos devia deixar corar de vergonha, como é que quase toda a Europa regulamentou o lobby e este Parlamento fica em silêncio perante o tráfico de influências que mata Portugal e mata a nossa democracia. Devíamos fazer corar de vergonha, um a um, pelo que fazemos às nossas instituições. Não, Sr. Deputado, quando houve o caso dos submarinos, quem foi preso foi na Alemanha. Cá em Portugal ninguém o foi e a Alemanha regulamenta o lobby. Portugal não regulamenta o lobby. Aí está uma grande diferença para podermos olhar de frente. Não, Srs. Deputados, a regulamentação do lobby não mata o crime do tráfico de influências. Deixem-me dar-vos uma novidade que talvez possam ler logo à noite antes de dormir. Em todos estes países que citei, em que o lobby está regulamentado, o crime de tráfico de influências não só existe, como é muito mais penalizado do que em Portugal. Ganhem vergonha, ganhem por isso para fazer em Portugal o que tem que ser feito. Ganhem vergonha. Portas giratórias, ouvimos aqui hoje. Senhores deputados, eu gostava mesmo que isto me pudesse cobrir a mim, todo, porque são mapas que não acabam, com nomes que não são abstrações. São homens e mulheres que aqui estiveram sentados, ou que estiveram sentados num banco do governo, a fazer legislação e que hoje fazem para a PT, ou que fazem para a EDP, ou que fazem para a Galp, ou para tantas outras com que podíamos distribuir para este país. Nós trouxemos a este Parlamento uma regra óbvia. Quem faz legislação para o governo e define negócios para o governo nunca mais pode trabalhar para as empresas públicas que ajudou a legislar e a financiar. Resultado chumbado pelo PSD, pelo PS, pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. Nós não tivemos medo. Não foi 5 anos, nem 3, nem 2. Foi nunca mais, porque nunca mais é o que nós temos que dizer em Portugal para acabar com o estado de coisas a que chegámos e que levou à demissão de um Primeiro-Ministro. Senhor Presidente, e senhores deputados, os casos têm sido muitos ao longo dos últimos anos. O país chega a estas eleições do 10 de março com a consciência clara de que o PS falhou ao país, de que o PSD não esteve à altura do país e está desiludido com aquilo que encontra. No 10 de março não é só uma escolha sobre o que temos de fazer se manter o mesmo partido ou trocar para que o rosa seja mais alaranjado ou a laranja seja mais rosada. No dia 10, com o estado de desequilíbrio, de descredibilização, de promiscuidade a que as instituições chegaram, é mesmo o voto de ruptura que é preciso fazer nestas instituições, porque todos os outros continuam e continuarão a arranjar desculpas para não fazer absolutamente nada. Quando trouxemos este projeto de lei, dissemos: bom, aí está um projeto de lei com que poderemos brindar os portugueses no Natal. Aí está uma prenda natalícia que podíamos dar aos portugueses que hoje olham para os políticos e dizem: eles são todos iguais. Eles são todos iguais e protegem-se uns aos outros. Governo atrás de governo, crime atrás de crime, caso atrás de caso, eles são todos iguais. Hoje podíamos dar essa prenda de Natal, mas PS, PSD, Bloco de Esquerda e PCP, PAN e LIVRE não querem dar essa prenda. Porquê? Perguntam os portugueses. Porque é mais fácil manter tudo na mesma do que dar um voto de mudança a este país. À medida que a noite cai sobre a nossa democracia, porque ela se degrada a um nível nunca antes visto, à medida que os portugueses sentem a sua confiança nas instituições democráticas num estado nunca antes visto, nós continuamos a ter casos como este, do antigo ministro João Leão, que financia uma universidade e sai direto para ela, sem que entendamos como é importante fazer essa mudança. Continuamos a achar normal que o gabinete de um primeiro-ministro tenha dinheiro vivo, escondido em caixas de vinho ou em livros. E olhamos para os portugueses e dizemos: está tudo bem, avancemos para o Natal e demos as boas festas. Continuamos a achar normal que um ministro ou secretário de Estado esteja a fazer lobby da energia e ao mesmo tempo esteja no governo e dizemos: paciência, o Natal está mesmo a chegar, vamos olhar para a frente e vamos continuar. Senhoras e senhores deputados, enquanto este país não perceber que precisa de uma ruptura e de uma mudança, nós não daremos um grau de confiança aos nossos concidadãos. E essa confiança não é dada com palavras vãs, nem com abraços nas costas, nem com alianças espúrias pré-eleitorais. Essa confiança é dada com o dizer presente a mudar a lei, é dado com o dizer presente e não à corrupção, é dado com o dizer presente para mudar a vida dos portugueses. Do sistema, já sabemos com o que contar. Do Chega, vamos contar a 10 de março. Obrigado.
Encerramos assim este ponto de ordem do dia. Vamos passar ao período de votações. Peço aos serviços que abram o sistema de verificação do quórum e aos senhores deputados que se registrem. Pergunto se alguma senhora deputada ou senhor deputado não conseguiu registar-se eletronicamente. Todos. Sr. Deputado André Ventura.
Estava a descer da bancada e não consegui
registar. Então fica registado manualmente. Ainda está aberto o sistema. Peço aos serviços que encerrem o período de verificação de quórum e publicitem o resultado. Já está publicitado. Temos quórum, vamos passar às votações. Projeto de voto número 540, apresentado pela Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, de saudação do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Peço à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, por favor, de ler o projeto de voto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Passo a ler. A inclusão efetiva das pessoas com deficiência é uma marca de qualquer democracia saudável que deve trilhar um caminho constante na senda da inclusão plena de todos os cidadãos. Portugal deverá prosseguir nesse desígnio e compete aos decisores públicos delinear, atualizar, desenvolver, melhorar ou escutar os interessados para produzir e concretizar boas políticas públicas, pugnando constantemente por uma verdadeira inclusão para uma sociedade mais democrática, justa, paritária e inclusiva. Grupos sociais mais vulneráveis, nos quais se incluem os cidadãos com deficiência pela limitação ou adaptação necessária, dada a incapacidade ou deficiência que apresentam, deve ter o apoio, reconhecimento e valorização social aos quais têm direito. Por este motivo, a 14 de outubro de 1992, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas decidiu que criar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, o qual passaria a ser celebrado a 3 de dezembro. É um dia que nos deve inspirar a todos para trabalharmos em conjunto na continuidade e profundamente na remoção de obstáculos e na promoção da igualdade de oportunidades. Estas datas que assinalamos remetem-nos para um quadro jurídico relevante, como a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o respectivo protocolo adicional, que Portugal ratificou e que tem batizado políticas públicas da maior importância, mas também nos remetem para a necessidade de fazer mais e melhor, sublinhando-se a convicção forte transmitida para a celebração do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, a de que a deficiência não pode constituir um entrave intransponível ao reconhecimento e ao exercício de direitos. É imperativo que Portugal continue a promover legislação e a ação mais solidária, equilibrada, justa, inclusiva e no respeito dos direitos dos nossos concidadãos com deficiência, combatendo e eliminando os obstáculos que subsistem de diversa natureza a esses direitos, de forma a garantir uma vida digna e independente. Deste modo, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária,